Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 21 minutos para o meio-dia, falando hoje da importância das comunidades terapêuticas, falando um pouco mais desses locais, né, que poucas pessoas conseguem, poucas pessoas já foram visitar. Aliás, é uma boa dica, né, as pessoas às vezes visitarem, até entrar num CAPS, né, Marielle, uhum. Para saber como é que essas comunidades funcionam, não só as comunidades, mas o serviço de atenção especial aqui em Caxias do Sul, seja ele para pessoas com problemas mentais, com dependência química, do álcool, enfim, é interessante as pessoas também fazerem essa abordagem mais de perto.
E terem conhecimento, né, que dentro do município de Caxias do Sul, pela Secretaria Municipal de Saúde, existe, né, esses serviços de saúde. Às vezes as pessoas acabam acessando as UBS, mas os serviços que são porta aberta, né, os CAPS AD são portas abertas. As pessoas não precisam fazer agendamento, elas podem chegar a qualquer horário e serão atendidas, tanto o usuário quanto o familiar, né? Tem, a gente entende, né, quanto processo de trabalho, né, quanto luta antimanicomial mesmo, de que a família ela tem que estar presente no tratamento, né? Porque é para esse vínculo que a pessoa vai retornar. É esse o maior motivador das pessoas estarem procurando esse auxílio. Claro que tem também a questão física, que às vezes está um tanto abalada, mas é esse vínculo que a gente quer ou retomar, né, ou manter.
E até porque a gente se depara com uma família, amigos, enfim, num momento de extrema delicadeza, né? Quem é que gosta de ver uma pessoa sofrendo por dependência química, de álcool, alguma coisa assim? Então, às vezes as pessoas não sabem nem a quem recorrer, por isso que é importante. Pode até recorrer ao UBS, né, Marielle? Sim. Mas para perguntar onde é que é o CAPS, ou para eles encaminharem, isso. Porque acho que é uma forma mais direta e facilitadora ainda é entrar numa UBS e dizer, relatar o seu caso e dizer onde é que eu vou.
Claro.
A melhor coisa que tem.
Claro, poder acessar esses serviços, né, que são na comunidade, próximo de casa, enfim, né. Dentro desse rol, a gente também tem dentro do núcleo de saúde mental, o CAPS infantil, que atende de crianças, né, até 25 anos, mais ou menos, porque se considera...
Na idade essa, mental, né?
A idade, sim. Né? E o CAPS Cidadania, né, que fica ali na Maesa, que ele é um CAPS adulto, tipo 2, para atendimento de transtorno mental, né, que abrange a cidade inteira e faz todos os atendimentos e acompanhamentos.
Daniel, eu queria aproveitar a fala para a gente abordar mais esse aspecto psicológico das pessoas, que não é um momento de transtorno, né? Para qualquer pessoa se deparando com um problema desses. A gente se queixa todos os dias, ai, tem vários problemas, a vida está difícil. Mas não queiram enfrentar problemas de álcool e droga dentro de casa, né, Daniel? Que mexe com o psicológico de qualquer ser humano. E por mais diferente que a psicologia gostaria, e eu sei da briga dos psicólogos como um todo, as comunidades terapêuticas às vezes desenvolvem ações que não os agrada, mas de qualquer forma ainda é uma luzinha no final do túnel, Dani.
O que a gente tem que ter cuidado é quando a gente tem ações que são iatrogênicas, né? O que, que é isso? Quando a gente tem uma ação que teoricamente ia ser uma coisa super boa e que seria terapêutica, mas ao fim e ao cabo ela acaba não sendo, né?
Pode prejudicar mais ainda,
né? Porque veja bem, a questão não é a droga, né? Tem um autor francês que é vamos botar assim, o bambambam da dependência química, da toxicomania, que é o Olaven Stein. E a gente teve dois psiquiatras brasileiros que eu conheço que foram estudar com ele na França. Um deles é o D'Artil Xavier e o outro é o Nery da Bahia, que é o fundador do consultório de rua. Essas duas pessoas eu sei que estudaram junto com o Lavenstein. Então, O Levenstein fala que quando a gente fala de droga, de toxicomania, a gente tem que pensar num triângulo, que uma ponta do triângulo é a substância em si, a outra é o meio social que essa pessoa habita e o outro é o próprio sujeito. Então, a substância, a droga em si, ela não deve ser o foco da coisa, né? Porque se a gente está falando em toxicomania, a gente pode falar em dependência. Se a gente falar em dependência, a gente vai dizer que todos nós somos dependentes, né?
Sim.
E que antes a questão é a gente poder ter um leque de dependência, né? Quanto mais coisa eu for dependente, mais autônomo eu sou, né? E sempre me vem à cabeça o filme A Era do Gelo, que tem aquele esquilinho da Nós, né? Porque ele tá no filme, mas ele não tá. Mas a única coisa que lhe interessa é a Nós.
É a
então
Nós.
O problema é esse. Se a gente for ver, né, eu não sei se tem pesquisa para isso, mas eu acho muito difícil a gente ter alguém no mundo que não usa algum tipo de substância que seja psicoativa.
Aliás, alguém que se autodenominar sã, acho que a gente pode dar um prêmio, né? Porque nesse mundo de hoje, duvido que exista alguém.
Né? E, então, assim, eu acho que isso que é importante. Então, o que a gente acaba fazendo com quem tem problema com o uso de drogas, né? Quem que seria, nas palavras de Levenstein, toxicômano? A gente acaba retirando coisas dele. A gente retira a droga, a gente retira a liberdade, achando que isso vai tratar. Né? E às vezes a gente coloca uma única coisa, que daí isso talvez seria a crítica religiosa das comunidades ou de qualquer instituição que faz isso. A gente coloca só religião no lugar. E aí o sujeito pode ficar dependente da religião do modo patológico e virar um fanático. Eu tenho um psicólogo amigo meu, lá do estado de Goiás, que ele é muçulmano. E ele é longe de ser fundamentalista. Né? Então, em qualquer religião tu pode ter fundamentalistas que vão matar. Eu acho que tem, eu não sei falar inglês o nome da série, porque me enrola a língua pra falar, mas o Kondaaya, que é o The Handmaid's Tale, ou uma coisa assim, que fala do... É uma série fantástica, a gente vê o poder do fundamentalismo, né? De sair de um lugar e ir para um outro completamente rígido, e o quanto isso pode ser violento e catastrófico. Eu acho que aquilo nunca aconteceria na sociedade, espero. Mas eu acho que cabe procurarem para assistir, tem na internet para assistir.
Eu dou um exemplo aqui, Dani, quando a gente começa a falar sobre esse assunto mais de tratamento de doenças mentais, enfim, eu fiquei extremamente curiosa e admirada. Eu não conhecia o trabalho dessa médica, psiquiatra, e eu vi aí também uma quebra de fases. A doutora Anice, que tu já deve ter assistido o filme, acho que a partir daquele momento, o que o Dani dá pra gente vislumbrar aqui, o regime que ela pegou na clínica para o regime que ela queria colocar e conseguiu de uma certa forma. Então, acho que o tempo que vai passando vai fazer também, não só os profissionais, mas a comunidade num todo entender. E a importância da gente falar cada vez mais sobre esses assuntos. A opinião da Regina Dalbock do Centro, ela diz o seguinte: o filho de uma prima dela, usuária de droga, foi tratado numa comunidade terapêutica fora de Caxias e se curou. Hoje é monitor na mesma comunidade e ela acha que nas comunidades é desenvolvido um lindo trabalho sem isolamento dos usuários. Bom dia. Tu vê que as pessoas já têm a noção de com isolamento ou sem isolamento, que é muito importante isso, né? Marielle, o que, que dá para a gente acrescentar aqui, né? Reforçando também junto às comunidades terapêuticas que existem em Caxias do Sul. Aliás, quero agradecer mais uma vez aqui o resumo que a Ana Emília nos mandou. Infelizmente, a gente tentou suprir aqui a lacuna da 5ª Coordenadoria de Saúde, muito importante, mas a gente deve voltar a este tema e pedir que a 5ª Coordenadoria, né, gente, controle o máximo possível esses exageros, essas passadas de gestão em gestão. Quer dizer, as comunidades, sem dúvida, a intenção delas é desenvolver um bom trabalho, mas a gente sabe que às vezes, querendo ou na ânsia de resolver de uma vez por todas, as técnicas são mal empregadas. E isso a gente sabe que é uma realidade. No que sentido também os CAPs podem contribuir para essas comunidades, Marielle?
A gente faz um acompanhamento, né? O paciente, ele não deixa de ser nosso paciente depois que ele é encaminhado para uma comunidade terapêutica, né? A gente mantém um contato, a gente conversa com essa equipe da comunidade terapêutica, né? Teoricamente, teria que ter lá dentro da comunidade terapêutica um modelo parecido com os profissionais do CAPS, com atividades parecidas com o que tem no CAPS, né? Seria uma equipe multiprofissional, né? N áreas, uma terapia ocupacional ou alguém fazendo alguma atividade mais lúdica, que é isso, como o Dani disse, poder ocupar esse espaço da droga com outra atividade e até poder capacitar pessoas. Uhum, né? Poder, uhum. Sei lá, se o desejo dessa pessoa é voltar, terminar seus estudos, poder facilitar esse acesso, porque a gente sabe que o mercado de trabalho não está tudo ok para quem mal sabe escrever seu nome. E aí, bom, a pessoa precisa ser encaminhada de alguma maneira. Então, o mesmo modelo de equipe multiprofissional que tem no CAPS, teoricamente, seria o que teria que ter dentro da comunidade terapêutica. Né? Os espaços de oficinas terapêuticas, esse espaço mais terapêutico seria também o que teria.
Eu quero crer que a maioria das comunidades devem ter essas técnicas.
Exato.
Né? Umas melhores, outras piores, porque, infelizmente, tudo requer... de financiamentos e de dinheiro. A gente estava falando aqui das que a gente já conseguiu visualizar aqui, eu consegui pegar 3 ou 4, a Pátria, uma das mais conhecidas, uhum. São as, digamos, registradas com a documentação tudo em dia, que recebem verbas tanto do governo federal, estadual, municipal, seja ela o projeto que encaminha. Agora, que existem também as que não estão, né? Tipo, como o Dani falou, é muito fácil tu montar em um grupo, uma ONG e começar a tratar. Uhum. Ou seja, eu acredito até nessas pessoas que não têm o seu registro direitinho, porque, de uma certa forma, se não atrapalharem mais a vida desta pessoa que está sofrendo com uma dependência, eu acho que ainda é válido, né, Dani?
É, eu acho que...
Só precisamos ter cuidado, né?
É, eu acho que a grande questão, gente, é a gente pensar o seguinte. Eu acho que a comunidade terapêutica ela tem um projeto muito fechado, né? Um projeto de cuidado, enfim, do que quiserem chamar, isso cabe só uma fatia das pessoas.
Uhum.
Né? Mesmo que a gente possa pensar em comunidades que sejam... A gente poderia pensar em comunidades que sejam adequadas, vai caber só uma parcela da população, né? Porque vai ter um tanto de pessoas que não vão querer parar de usar droga. E isso não é um problema.
Isso,
né?
Já acontece hoje, né?
Não, é. Então, o que acontece? Isso necessariamente não é um problema. É como eu estava falando antes, a droga em si não é um problema, mas é como eu me relaciono com ela. Então, às vezes, o que pode ser iatrogênico, né? Tu vai para uma comunidade terapêutica ou nesses grupos mais fechados que vão dizer... Que vão dizer o seguinte, que a pessoa tem que parar de usar droga porque a droga é o que corrompe o caráter da pessoa, né? Essa substância é que corrompe o caráter dela. Ela faz de tudo para não usar. E a estratégia é essa, tu faz de tudo. Aí daqui a pouco o cara, ele não usa mais, né? Ele tá há 20 anos sem botar uma gota de álcool na boca, como alguns falam. Mas ele não vai a uma festa de casamento, ele não vai a uma festa de formatura, ele não vai... final de semana com a família, ele não pode mais ir no bairro aonde ele morar, falar com os amigos dele, que os amigos dele usam, e daí ele pode ter, ele tem medo de voltar a fazer uso, e ele não vive, né? Ele vive só em torno disso. Ou a gente pode ter, no caso da religião, é da religião virar um fundamentalismo, e daí aquilo que seria potente na religião, que seria uma coisa boa, não é mais, tu entende? Ou o trabalho, ou qualquer outra coisa, né? Então... o inconsciente, ele sempre vai achar um jeito de escape, fazer uma via de escape. Não adianta só fazer uma repressão, porque às vezes o que funciona, o que parece que funciona é fazer essa repressão. Não, a gente proíbe a coisa e deixa ela proibida, e é o que tem se tentado fazer hoje em dia no Brasil, né? O contrário de outros lugares. É reprimir cada vez mais, aumentar a força de repressão, que a gente sabe que não funciona, a gente tem experiências mundiais que não funciona a repressão. Né? A menos que tu tenha uma repressão tão forte que seja autorizado matar. Aí tu vai matando pessoas, e até que, bom, né? Pode. Só que o dia que... E sempre vai ter um escape. Né, gente? Mesmo nos países onde que tu pode pensar que tem uma ditadura, sempre dá um jeito de escapar alguma coisa. Não existe repressão que seja potente o suficiente para reter tudo. E sem contar que eu tô falando de um monte de violação de direitos, né? Quando tem essa repressão máxima, que eu tô falando de uma ditadura. Então, quando a gente fala de ditadura, a gente fala de romper completamente o pacto com os direitos humanos. Então, acho que se a comunidade fosse uma comunidade de fato, né? Como tem algumas ecovilas, né? Em São Francisco de Paula tem uma, que é a Arca, o nome, Arca, a gente, Verde. Arca Verde, a gente estaria falando de uma, que não é para dependente de química.
Que é um
pessoas,
sistema diferenciado.
Que é um sistema onde as pessoas vivem com aquilo que eles produzem da terra, né, que é uma outra coisa. Né, que também só cabe... Eu não caberia nesse lugar. Né, para mim seria um sofrimento, assim, né?
É muito paz e amor.
É, mas tem pessoas que cabem.
Mas é uma vila para tratamento, não é?
Não. É uma comunidade que as pessoas resolveram viver dessa forma.
Olha.
Né?
Eu também não me encaixaria.
Né? Então, assim, se a comunidade tivesse mais esse ano, talvez ela fosse mais potente, né?
Sim.
Mas o que a gente tem visto enquanto conselho de psicologia é justamente muita violação de direito, né?
Como tudo, né, Daniel? Infelizmente, a gente vive num planeta hoje que tudo é deturpado, tudo é menosprezado, o caminho do bem, às vezes, é interrompido por problemas que nos chamam a atenção, enfim. Antes de encerrarmos aqui com os dois, porque eu sei que vocês têm que sair um pouquinho mais cedo, bom dia, quero mandar um meu abraço ao colega e amigo Daniel Araújo, um profissional que faz a diferença. O nome da pessoa é Marisalva Braz de Córdova, do Fátima Alta. Tu deve ter fãs aí espalhados que tu não imagina. Ou seja, esse é o resultado do trabalho desenvolvido na cidade. Marielle, agradecendo já a tua participação, deixa um telefone para as pessoas entrarem em contato, aquelas pessoas que realmente, e a gente sabe que existem muitas, se depara com o problema de se ir agora, procuro quem?
O CAPS é Reviver, então, ele é no bairro Cinquentenário, Avenida Circular Pedro Mocelim, seguindo no final da Julho, passando o Cristóvão à esquerda, no volto do campo municipal. O telefone de contato é 3901-1217 ou 3901-1302.
Tá aí, gente, pelo menos é um alento aí, porque você pode procurar ajuda. Dani, obrigada mais uma vez, acho que um assunto que foi sugerido pelo Dani aqui, mais uma vez lamentamos a presença aqui da 5ª Coordenadoria da Saúde, de qualquer forma, a Ângela e a Emília, nosso agradecimento, a Ângela mandou aqui, ou a Emília mandou aqui um resumo, para a gente ter mais ou menos uma ideia dessas comunidades atendidas pelo Estado, e claro, né, também é importante a gente também fazer parte desse ciclo, porque isso é a comunidade, né? Nós somos, já às vezes, a gente não se aguenta, né? Quando acorda de manhã, imagina pessoas que passam por esses problemas. Daniel Araújo Santos, psicólogo, muito obrigada pelas suas colocações hoje, mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
11h56, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, mas já vem chegando aí o No Ponto, atualizando as notícias da manhã de hoje. Até mais. Jim, where did I go wrong? My life's a bargain basement, all the good shit's gone. I'm just getting old a job, where do I belong? But sleeping in my car, my dreams moved on. My name is Billie Jean, my love is bought and sold. I'm only 16, I feel 100 years old. My foster daddy went, took my innocence away. The street life ain't much better, but at least I'm getting